Bom dia, Gustavo. Seja bem-vindo mais uma vez à nossa programação. Tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Tânia, Sandro, estão me ouvindo bem? O som tá bom?
Som tá.
Bom. Muito obrigado
Bom,
pelo
Gustavo.
convite.
Nós aqui agradecemos aqui a sua participação para a gente falar sobre esse desdobramento aí da Lava Jato, que ontem, no, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, né, concedeu acesso à defesa do ex-presidente Lula, o acesso às conversas entre o então juiz Sérgio Moro e a turma da Lava Jato. Queria saber a sua avaliação.
Então, Tânia, eu ainda não tive tempo de ler com afinco a respeito da decisão, mas pelo que eu entendi, ouvindo alguns comentários na imprensa, na rádio, foi que o Supremo negou a legitimidade daquelas pessoas de requerer que, como pessoas físicas, né, e não como agentes públicos, que fosse negado acesso à defesa das aquelas conversas, né? Mas ainda que o Supremo tivesse entrado no mérito, eu penso que não há que se falar em sigilo, em quebra de intimidade, porque se trata de agentes públicos no exercício da sua função, não é? Nenhum deles estava ali tratando de questões pessoais, de questões relativas à sua privacidade, à sua intimidade. Ninguém estava ali falando com a esposa, falando com a amante, ou falando com o filho, enfim. E sim, tratando sobre questões de interesse público, questões relativas ao seu serviço público, né? Então, não há que se falar em negativa de acesso àquelas conversas, à defesa de uma pessoa acusada criminalmente, considerando que nós temos ali na nossa Constituição o princípio da ampla defesa. Todos os elementos que possam auxiliar na defesa de alguém em juízo devem ser trazidos aos autos, devem ter ser levados ao conhecimento da defesa.
Gustavo, bom dia. Gostaria de saber a sua avaliação sobre o conteúdo que vem sendo apresentado a conta-gotas pela imprensa, inicialmente com Intercept Brasil, com alguns desses diálogos, e agora com outros veículos abordando essa troca de conversas que mostram as supostas ilegalidades cometidas pelo ex-ministro, ex-juiz federal Sérgio Moro e os procuradores da República que fazem parte da Lava Jato. Na sua avaliação, qual que vai ser o impacto disso, a sequela deixada por esses diálogos, para o judiciário brasileiro?
Então, Sandro, uma vez confirmada a autenticidade dessas conversas e a informação que eu tenho aqui já estão confirmadas, inclusive por uma perícia feita pela Polícia Federal, né? Essa informação precisa ser bem confirmada, mas o que eu tive aí da leitura de algumas matérias é que essa autenticidade já está confirmada. Então, uma vez confirmadas, elas demonstram que não se tratou somente, e o coletivo Transforma MP fechou questão nesse sentido de que não se tratou somente de um juízo e de um grupo de procuradores da República que agiram de forma parcial. Não é só isso, o que já seria muito grave. Mas não é só isso. Além disso, aparentemente, é o que consta, segundo essas conversas, né, que alguns não reconhecem a sua autenticidade, mas também não negam que teriam feito, negam, mas dizem que as mensagens não trazem nenhuma ilegalidade. O que elas mostram é que houve, de fato, um acerto prévio sobre a acusação, sobre o julgamento e sobre a condenação, né? Ou seja, mostram as mensagens que o então juiz e os procuradores, eles montaram juntos a acusação. Eles montaram juntos os fatos que foram levados posteriormente a juízo para o processamento e o julgamento de determinadas pessoas, com destaque especial ao ex-presidente Lula. E é sempre bom a gente deixar muito claro que não se trata aqui de discutir preferências políticas, preferências ideológicas, preferências partidárias, se ele é um bom político, se ele é um mau político, se a gente gosta, se a gente não gosta dele, não tem nada a ver com isso. A discussão não é essa. A discussão é meramente jurídica, né? Poderíamos estar discutindo aqui a legalidade. Vou dar um exemplo aqui do processo que é movido contra o filho do Bolsonaro, né? Se a gente identificar alguma ilegalidade ali, a gente tem a obrigação de dizer, né? Então, voltando ao caso da Lava Jato, houve ali um acerto prévio, ou seja, o juiz, desde o começo, desde antes da denúncia, ele estava envolvido ali na construção dos fatos, no que a testemunha diria, no que o delator diria, se havia elementos, se não havia elementos, se a denúncia era sustentável, se não era sustentável. Ou seja, uma participação total do juiz, que por princípio jurídico deve ser uma atuação inerte, ou seja, as partes levam ao juiz os fatos para que ele deles tenha conhecimento e, a partir das provas trazidas pelas partes, julgue de forma imparcial aqueles fatos e não determinadas pessoas em específico. Então, essas últimas revelações ainda são ainda mais graves do que as anteriores, e o impacto para as instituições jurídicas é algo muito grave, muito sério, muito explosivo, digamos assim, porque mostra o quão frágil é o funcionamento das instituições jurídicas. E eu costumo dizer que, infelizmente, essas práticas da Lava Jato não são exceção no Poder Judiciário. A quebra de princípios como contraditório, ampla defesa, presunção de inocência e outros mais são práticas, infelizmente, corriqueiras no Poder Judiciário Nacional. O ex-presidente Lula não é uma vítima aleatória do sistema. Nós temos diversos e diversos réus, acusados, investigados, que têm os seus direitos violados cotidianamente, que são presos fora das hipóteses legais, que são presos antes do julgamento, e que são presos em processos em que a prova é frágil. E então eu penso que esse caso da Lava Jato é muito importante para que nós possamos conversar, discutir e debater as práticas do Poder Judiciário, que não só nesse caso, que é muito grave, mas em todos os outros, podermos ter alguma forma de reforçar os princípios jurídicos constantes da Constituição Federal, e que possamos mudar essas práticas que são realmente nefastas.
Gustavo, é um caso que tomou uma repercussão nacional, né? Até no New York Times colocou como sendo o maior escândalo judicial da história. A gente tem aí uma fala do ministro Gilmar Mendes também aí mostrando uma indignação. Vamos colocar para a gente dar uma avaliada.
Relevante para essa análise, porque certamente vamos ter muitos desdobramentos, mas é preciso colocar isto com muita clareza. Porque, de novo, digo: ou nós estamos diante de uma obra ficcional fantástica que merece o Nobel de Literatura, ou nós estamos diante de um caso extravagante que este colunista do New York Times tem razão de dizer: é o maior escândalo judicial da história da humanidade.
É o maior escândalo judicial da história da humanidade, Gustavo.
Olha, não vou saber dizer se é o maior da história, mas talvez talvez o maior do Brasil, ou ainda, ou talvez, no mínimo, vá disputar aí o título de maior escândalo da história do Brasil, não é? Porque eu vi algumas falas do ministro, né, ele dizendo que o que está em jogo, além de tudo isso que ele está falando, é a reputação do Ministério Público, né? Porque nós tivemos, aparentemente, segundo essas mensagens, segundo essas revelações, membros do Ministério Público que não agiram, porque o Ministério Público também tem que agir com imparcialidade, né? O Ministério Público ele não tem interesse em processar ninguém pessoalmente, por razões pessoais, por razões de cunho político, ideológico. Ele tem interesse em julgar pessoas, eventualmente, que tenham cometido fatos ilícitos. Tanto quanto o juiz vai tratar aquela pessoa como uma pessoa presumidamente inocente, até que se prove o contrário. O promotor não tem que gostar de processar ninguém, absolutamente ninguém. Ele tem que se sentir mal de processar alguém. Ele tem que buscar ali, ele mesmo tem que buscar ali provas, se houver, da absolvição daquela pessoa, né? Se ele tiver a mínima dúvida de que há uma possibilidade de inocência, de absolvição, ele deve ser o primeiro a assim se manifestar. Então, a partir do momento em que um membro do Ministério Público atua imbuído de algum tipo de sentimento negativo com relação a um réu, a um investigado, que ele precisa, por dever de ofício, a processar, ele precisa fazê-lo de forma totalmente impessoal, totalmente desinteressada, sob pena de macular todo o processo, como foi esse caso, né? E, infelizmente, a grande mídia ainda trata isso com desdém, trata isso como questão de menor importância, e não é. Todas as pessoas que têm o mínimo de preocupação com o Estado de Direito deveriam estar muito preocupadas, porque hoje é o Lula, amanhã pode ser qualquer um de nós.
Gustavo, uma questão também, até para explicar melhor aos nossos ouvintes, internautas que acompanham a gente, esse caso da Lava Jato me fez lembrar muito uma outra operação que também ficou muito conhecida, que era Castelo de Areia, que foi deflagrada em 2009, e que foi uma espécie, foi o foco, foi ali a Camargo Corrêa, porque ali existiam várias propinas, né, enfim, havia um rateio dos recursos para obras públicas aqui no Brasil, e até que um engenheiro da empresa, ele teve a brilhante ideia de colocar isso numa planilha de Excel, e isso acabou sendo investigado, foi algo muito parecido com o início da investigação da Lava Jato. Só que a Operação Castelo de Areia foi considerada ilegal por alguns problemas, enfim, né, por conta do início da operação. E muitas das decisões, investigações, caíram por terra, né? O senhor acredita que o mesmo deve acontecer com muitos casos julgados pela Lava Jato, que tiveram início aí na Lava Jato?
Sim. Eu penso que sim, eu só não sei qual vai ser a demora desse processo, dessas decisões, né, que venham eventualmente anular grande parte dessa operação. Né. Pelo pouco que nós conhecemos, eu penso que esse será o destino dessa operação. Aí tem aquela coisa de tempo político, não tem clima para isso hoje, então tem que esperar, enfim, tem tudo isso, né? Mas eu já tenho poucas dúvidas de que esse será o destino da Lava Jato, que será algo enterrado. Já está, né? A Lava Jato em si já não existe mais, já foi extinta, mas os efeitos dos seus julgamentos é muito provável que sejam anulados, principalmente esses que tenham relação com essas conversas revelado, né? E aí, pelo menos vai haver ali uma lição histórica de que, se os órgãos públicos envolvidos em investigações, em processos criminais, não respeitarem o devido processo legal, isso pode futuramente cair por terra, como foi o caso dessa operação que você citou. E aí, penso também que é de suma importância começarmos a pensar, cobrar das autoridades competentes a responsabilização desses agentes que não agiram, segundo consta, né, digo mais uma vez, essas conversas não agiram de boa fé e cometeram erros, que erros qualquer pessoa pode cometer, um erro de avaliação, um erro de leitura, um erro na análise das provas de um processo, isso qualquer pessoa que lida com essas questões diariamente pode cometer erros. Agora, o que não se pode admitir é que se haja com o poder estatal na mão, com o poder de uma instituição pública dotada de diversas prerrogativas, aptas a afastar qualquer tipo de pressão sobre o profissional, para que ele possa agir com a mais completa independência, e ele usar esse poder de forma irregular, ilegal, para prejudicar pessoas, a responsabilização do agente público, seja na esfera administrativa, civil e penal, revela-se de suma importância. E aí volto a dizer, a importância de se respeitar sempre o devido processo legal reside exatamente aí.
Gustavo, no campo jurídico, as opiniões estão sendo divididas em relação ao uso das conversas, né, entre o Sérgio Moro e a turma da Lava Jato, ser usado como provas. Elas vão poder ser usadas mesmo como provas?
Aí a discussão vai ser um pouco mais profunda, né, Tânia? Porque, veja, existe na Constituição Federal, e foi bom que você tocou nesse ponto, eu havia me esquecido desse detalhe. A Constituição prevê que são inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos. Nenhuma prova ilícita, obtida por meio ilícito, como, por exemplo, a captação de dados feita de forma irregular, sem autorização judicial e tudo mais, essa prova não pode ser usada criminalmente contra ninguém. Então, nesse aspecto, aquelas pessoas que tiveram as suas conversas interceptadas irregularmente, em tese, não poderiam ser responsabilizadas criminalmente. Né? Tem uma outra discussão dizendo que esses celulares, eles eram celulares concedidos a esses agentes públicos pelo Estado para o exercício do seu cargo, para o exercício das suas funções. Então, em razão disso, não haveria que se falar em sigilo. Porque, uma vez que são utilizados para o cumprimento das suas funções, e tão somente isso, funções de interesse público, não haveria que se falar em sigilo. Isso vai ser discutido mais para frente, se é ou não. Se não for, se for decidido que não, aí, provavelmente, essas provas não poderão ser usadas contra essas pessoas. Todavia, é pacífico na doutrina processual, nos melhores professores de processo penal, e creio que também não haja divergência quanto a isso, é o entendimento que diz o seguinte: a prova, ainda que ilícita, se servir para comprovar a inocência de alguém, ela pode sim ser utilizada. Ela não pode ser utilizada para comprovar a culpa, para processar e condenar aquela pessoa que teve o seu direito violado na obtenção da prova. Mas, a partir do momento que aquilo comprova a inocência de alguém, aí sim essa prova pode ser utilizada. Um exemplo que sempre se usa é uma interceptação telefônica em que um assassino de uma determinada pessoa confessa o crime de homicídio que ele teria cometido. Essa pessoa que confessou, ela não poderia, em tese, ser processada em razão dessa confissão. Mas uma terceira pessoa que eventualmente estivesse sendo processada por aquele homicídio poderia usar essa confissão informal feita, descoberta através de uma de uma interceptação telefônica obtida ilegalmente, pode usar no seu processo para provar a sua inocência. Né? Então, a prova pode ser usada para provar a inocência de alguém. No caso, essas conversas, confirmadas as suas autenticidades, após discussões jurídicas, pode-se concluir que foram obtidas por meios ilícitos. Então, esses agentes públicos não podem responder criminalmente pelos seus atos. Mas, uma vez que elas comprovam a inocência do réu, podem ser utilizadas por este para que ele peça a sua absolvição e anulação dos processos.
Gustavo, até uma... Eu acho que uma curiosidade que muita gente tem, até quando começaram a surgir esses diálogos no ano passado, né, vieram à tona, muita gente se pergunta como que é esse diálogo na prática, no dia a dia, entre promotores e juízes, procuradores da República. Você tem como falar um pouco para a gente como que é essa rotina, o que é considerado aceitável, que não extrapole essa questão ética desse diálogo entre promotor, juiz, enfim, a troca de mensagens por telefone, via WhatsApp, enfim, como que é isso na prática?
Então, Sandro, é inegável que, na maioria das vezes, o promotor ele tem um acesso, ele tem um contato muito mais próximo com o juiz. Por exemplo, aqui em Guarujá, nós trabalhamos no mesmo prédio que os juízes, né? Muitos de nós, aliás, a grande maioria, no mesmo andar, né? Às vezes é a porta ao lado da sua sala, é a sala do juiz. Então há uma proximidade maior, isso é inegável. Né? Então, o que faz com que a responsabilidade desses profissionais seja muito maior. É claro que se pode conversar, até mesmo sobre processos, eventualmente, quando haja uma questão ali que precise ser melhor esclarecida. Agora, a partir do momento em que o juiz ele orienta o membro do Ministério Público a como ele deve agir, o que ele deve pedir, que prova ele deve se utilizar e que prova ele não deve se utilizar, como deve ser a denúncia, como deve ser a sua atuação numa audiência, quando que ele deve requerer ao juiz a adoção de medidas cautelares, como, por exemplo, mandados de busca e apreensão, prisão preventiva e outras. Quando um promotor ele se consulta informalmente ao juiz, com o juiz, a respeito de pedidos e de requerimentos que ele vai fazer no processo. E aí, dependendo do que o juiz disser, ele faz o pedido ou não faz. A partir desse momento, há uma relação promíscua entre essas partes. E aí eu acho que esse é o limite. Né? O limite. Se no seu trabalho diário, na análise dos processos, nos pedidos, na análise das provas, isso deve ser feito no processo, nos autos do processo, né? De forma pública, de forma que todos possam ter conhecimento. Nenhuma tratativa processual pode ser feita informalmente. Então, assim, há, né, a sua pergunta, há sim uma relação próxima de muitos juízes com muitos membros do Ministério Público, mas o que não há, pelo menos do que eu tenho conhecimento, juízes e promotores que ficam acertando, que ficam combinando o que vão fazer no interior daquele processo. A partir do momento que há esse tipo de acerto, esse tipo de conluio, trata-se de uma ação totalmente irregular, ilegal. O próprio Código de Processo Penal diz que o juiz que aconselhar as partes é um juiz suspeito e essa suspensão causa a sua incapacidade para julgar e, consequentemente, a anulação do processo.
Certo. Gustavo, eu queria saber também quais devem ser os próximos passos no caso da defesa do ex-presidente Lula e até mesmo essa possibilidade dele resgatar os direitos políticos, enfim, ele, assim como outras pessoas que eventualmente foram condenadas pela Lava Jato, né, pelo juiz Sérgio Moro, e que tiveram, de uma certa forma, foram prejudicadas nesse processo. Que a gente sempre fala do ex-presidente Lula por ser uma figura política de caráter até internacional, né, mas a gente sabe que muitas outras pessoas também foram prejudicadas, né, diante dessa situação.
Claro que difícil a gente falar o que a defesa deve fazer, né? Eles estão lá diariamente já há anos estudando o processo, vendo quais são as melhores estratégias a adotar. A minha opinião pessoal, é que havendo esses indícios, voltamos a dizer, de conluio, de acerto, de atuação irregular, de atuação ilegal, de uma demonstração de parcialidade por parte do juiz e dos procuradores, o que se deve decidir, a posição que se deve tomar é a anulação dos processos, uma vez confirmada a autenticidade das conversas, e a questão dos direitos políticos daqueles condenados, incluindo o senhor Lula da Silva, esses direitos políticos eles devem ser restituídos ao presidente. Não tem que se esperar o julgamento da turma do Supremo confirmando de fato a suspensão e anulação dos processos para só então restituir os seus direitos políticos. Não, isso deve ser feito de uma forma liminar, automática, imediata. Se lá na frente se decidir pela não anulação dos processos, aí suspende-se novamente os direitos políticos dele. Por quê? Porque os direitos políticos são direitos muito importantes, fazem parte do direito, são direitos fundamentais da pessoa, né? Se há um mínimo indício de que aqueles direitos políticos foram suspensos de uma forma irregular, ilegal, é a mesma coisa que uma prisão preventiva. A pessoa está presa preventivamente, ou seja, uma prisão provisória, antes da condenação. E surge ali um indício, um início de prova de que aquela pessoa pode ser inocente. Ela não vai aguardar o julgamento presa. Ela vai ser imediatamente solta e o processo vai continuar. Se lá na frente ela for condenada, não, aquele indício de prova se revelou falso, se revelou que não era bem daquele jeito. Não foi usada para o julgamento. Então, ela de fato tem que ser condenada. Ela volta a ser presa, né? Agora, o que não pode é ela guardar presa com as partes e o próprio juiz tendo conhecimento de uma prova que possivelmente vai trazer a sua absolvição e ela continuar presa. Nesse caso, a mesma coisa. O ex-presidente Lula e outras figuras e outras pessoas acusadas e julgadas naquele processo estão condenadas, ainda que em segunda instância, mas de forma não definitiva, com seus direitos políticos suspensos, com uma demonstração extraordinária de nulidade processual, de irregularidade praticada pelos procuradores e pelo juiz, não há como essa suspensão de direitos políticos permanecer, né? Isso precisaria, a meu ver, ser revisto de forma imediata. Lula, seja outros políticos, né? Até de campos políticos diferentes do dele, que foram condenados, precisam ter restituídos os seus direitos políticos, ainda que senão que não tenha sido julgado em definitivo os recursos interpostos pelas defesas dessas pessoas.
Até porque tudo mudou o rumo da história com a suspensão dos direitos políticos, com a prisão do Lula, tudo pelo que a gente está observando agora, né, com essa decisão do STF, tudo foi arquitetado um plano justamente para ter o resultado que teve em 2018.
Exatamente. E aqui um comentário bem rápido. Do perigo que nós corremos ao limitar direitos, não é? Temos aí uma discussão muito forte em razão da prisão em segunda instância, da lei da ficha limpa e dessas medidas populistas que pretendem retirar direitos às pessoas, né? Por exemplo, uma prisão em razão de condenação proferida por um tribunal de segunda instância antes que se julguem outros recursos, né? Veja um risco que isso representa, né? Então, a pessoa pode ser julgada em segunda instância, mas questões importantes do processo podem estar pendentes ainda, que façam com que essa pessoa seja absolvida no futuro, que façam com que essa pessoa tenha benefícios penais, como, por exemplo, não ser presa e sim cumprir uma pena alternativa. Daí a razão de termos muito cuidado com esses argumentos de é porque a justiça demora muito, então vamos prender logo, porque aí a gente resolve o problema. Não é assim, né? Direitos fundamentais não podem ser usados com esse caráter de troca, né? Então, como demora muito, então vamos prender mais rápido, porque a justiça é feita de forma mais célere. Não. Assim como essa questão da perda dos direitos políticos antes de uma decisão definitiva pode representar um estrago de proporções enormes para um número grande de pessoas.
Gustavo, infelizmente chegamos aqui no final da nossa entrevista, mas eu queria agradecer a sua participação muito esclarecedora para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, para nós, né? E fica aí, a gente fica te esperando numa próxima oportunidade para você voltar aqui no Manhã RBA Litoral.
Muito obrigado, Tânia. Obrigado, Sandro. Agradeço mais uma vez ao Douglas. Estou sempre à disposição. Bom dia, bom trabalho a todos.
Muito obrigada. Tchau, tchau. E, Sandro, a gente vai encerrando por aqui o nosso Manhã RBA Litoral de hoje, desta quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021. Agradecendo aí a companhia dos nossos ouvintes, dos nossos internautas.
Obrigado, Tânia. Um abraço a você, a todos os ouvintes, internautas que acompanharam essa discussão muito boa hoje, né, com o Dr. Gustavo, esse aprendizado com o professor Carriço, né, sobre questões de arquitetura, de planejamento urbano, sempre foi uma discussão muito produtiva no programa de hoje. Até amanhã.
Até amanhã, gente. Agora, às 11 horas, tem o Olavo Dada com o Som da Praia, às 2 da tarde, o Marcos Canduta com a Tarde RBA. Tchau.
Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.